Agora, em nome de Colégio Madre Bárbara, nós vamos até Roma, no Vaticano, conversar com a gaúcha de Paraí, a irmã Gentila. Ela foi até Roma no fim do mês de junho para continuar numa nova etapa o processo de beatificação da Madre Bárbara Mikes. Irmã Gentila vai nos contar um pouco do histórico desse processo de beatificação e quais são os argumentos mais substanciais que reivindicam a beatificação de Madre Bárbara. Irmã Gentila, muito bom dia, uma grande satisfação conversar com a senhora nesta manhã de quinta-feira. Obrigado por nos atender, bem-vinda.
Bom dia. É uma alegria imensa, né, poder falar desde Roma para o povo de Lajeado.
Ótimo, e para nós também é uma grande satisfação, irmã.
Então, eu sei que estão em sintonia as irmãs, a diretora, o pessoal do Colégio Madre Bárbara.
Isso.
E outras irmãs que estão sabendo desta conexão.
Muito
então,
bem.
Sim, eu falo com quem? Com o senhor Fernando?
Isso, com o Fernando e o colega Rodrigo Martini.
Bom dia.
Então, bom dia, Rodrigo, também para você.
Bom dia, querido.
Pois é, dona Gentila, por favor, nos conte, talvez num processo mais sintetizado, mais rápido, em que fase nós estamos da beatificação? A gente sabe que fala-se há muito tempo, é um processo que não é tão rápido. Em que patamar nós estamos neste processo de beatificação da Madre Bárbara?
Então, Fernando, agora estamos na fase que é para a canonização. O processo de beatificação já foi celebrado em Porto Alegre no dia 10 de novembro de 2010.
Certo.
Perdão, dia 6 de novembro de 2010. Então, a partir dali é que nós começamos, assim, essa intensificação da oração e também da divulgação da vida de Madre Bárbara, para alcançarmos, assim, esta fase final, que é a canonização.
O que levou a senhora até Roma neste fim do mês de junho, que foi a viagem, né? A senhora com mais uma irmã, que são daqui do Rio Grande do Sul, que foram até Roma para fazer o quê? Como vocês vão, qual é o papel das senhoras, irmãs, aí no Vaticano para, então, auxiliar e conseguir esse processo de canonização?
Eu vim junto com a irmã Marlise, que era nossa diretora-geral até dezembro de 2020.
Uhum.
E ela então veio a pedido do prefeito da Congregação para os Religiosos para assumir esse acompanhamento da vida consagrada em língua portuguesa e especialmente do Brasil. Então agora ela está estudando italiano, está se preparando para no mês de setembro, quando conclui o período de férias, ela vai então começar a atuar nesse dicastério que é para a vida consagrada e para sociedades de vida apostólica. E a minha missão, então, é acompanhar e elaborar também essa documentação para a canonização de Madre Bárbara. Então, eu moro na comunidade das irmãs, mas os trabalhos são levados adiante, avaliados e assim, sendo examinados, né, todos os documentos na Congregação da Causa dos Santos, que fica que é do Vaticano.
Perfeito. Eu queria que a senhora falasse para nós, irmã Gentila, o que levou o início do processo da beatificação, também da canonização, e a gente sabe que tem fatos recentes que também testemunham essa influência, esse poder de Madre Bárbara, e eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses fatos mais recentes que tivemos registros, especialmente na Serra Gaúcha aqui que a gente acompanhou.
Entendo que sempre chama a atenção e toca o coração das pessoas quando a ação de Deus é assim tão viva, é tão forte. E se trata então daquilo que nós temos assim e entendemos também na linguagem bíblica como milagre.
Uhum.
O milagre é o sinal da ação de Deus. É uma ação gratuita na vida de uma pessoa. E esta pessoa se torna então assim, esse testemunho de que para Deus nada é impossível. E para nós, então, assim, precisamos apresentar para a beatificação de Madre Bárbara o sinal que confirmou a vida dela e aconteceu em Santa Lúcia do Piaí, a cura daquele menino queimado, que já é bastante conhecido. Sim. E divulgado esse fato. E agora, para a canonização, então, a igreja requer e pede a Deus um outro sinal que confirme a beatificação de Madre Bárbara e que confirme a ação da própria igreja. Então, agora, então, depois de 10 anos, nós temos, assim, tivemos a informação, né, da diretora do Colégio Madre Milda, que nos mandou um bilhete dizendo: olha, lá em Santa Lúcia aconteceu um outro fato que estão dizendo que é um milagre. E a partir deste bilhete nós telefonamos para a paróquia lá de Santa Lúcia. Uhum. E nos foi informado o número do telefone da filha da senhora agraciada. Uhum. E a partir dali, então, foi possível recolher a lista das testemunhas, instruir um processo diocesano e reunir, assim, toda essa documentação que foi enviada à Congregação da Causa dos Santos no mês de maio de 2020.
Que milagre teria sido este, irmã Gentila?
Se trata novamente de uma queimadura de uma senhora ali do interior da mesma localidade que eles chamam de Macabúrio. Uhum. Uma senhora que estava fazendo sabão, esse sabão caseiro, né?
Sim, uhum. Que se cozinha em tacho.
Eles preparam a gordura assim num recipiente, aquece a gordura. Uhum. E essa senhora deixou passar a temperatura, estava muito alta, e quando ela foi adicionar o álcool, houve uma explosão. Uhum. E estas chamas vieram sobre ela e ela ficou envolvida em chamas. Uhum. Então queimou muito as mãos, os braços, assim, a parte do o rosto, sobretudo, e atingiu também os olhos e as vias respiratórias. E com isso, ela inspirou e sofreu algum dano também no pulmão. Uhum. E foi levada, então, para o hospital, né, assim, resumindo bastante, né, Fernando. E ela foi atendida no Hospital Círculo Operário de Caxias.
Tá.
O médico que a atendeu logo precisou, assim, agilizar o máximo, porque ela estava com as vias respiratórias obstruídas a ponto que ela teve parada respiratória e parada cardíaca.
Nossa.
E assim ela foi, então, sedada, entubada. Uhum. E depois encaminhada para a UTI. Ela ficou 6 dias na UTI em estado gravíssimo. E depois, então, foi possível, né, com essa ajuda mecânica, né, de respiração, foi possível ela recuperar, né, com a própria capacidade de respirar. E a partir daí, então, ela foi encaminhada para o quarto, que foi no dia... o acidente aconteceu no dia 15 de dezembro.
Tá.
No dia 24, ela estava já no quarto, e no dia 28, ela foi para casa completamente curada.
Olha só.
Então, esse fato, essa cura, é atribuída à fé. A filha dessa senhora, eu não digo os nomes ainda para evitar que depois haja muita solicitação, né? E por enquanto a gente deixa, assim, uma certa reserva, uma certa proteção para as pessoas. Mas, então, esta filha, ela mobilizou logo a família. Uhum. E tempo se espalhou por toda a comunidade, a paróquia, pelos meios de comunicação, e a comunidade toda se reuniu em oração, pedindo a cura desta mãe. E aconteceu, então, assim, que coisas extraordinárias.
Sim, exemplo, e isso são argumentos, e estes são argumentos que testemunham e que reforçam esse pedido da canonização da Madre Bárbara.
Isso. Uhum. Então, o fato, ele vai ser examinado aqui em Roma por uma comissão de médicos e uma comissão de teólogos. Os médicos deverão, assim, avaliar sob o ponto de vista da ciência. Eles são especialistas e eles, então, vão julgar se esta cura aconteceu de forma instantânea ou rápida, além da previsão da ciência.
Uhum.
E também se esta cura é, de fato, completa, duradoura e inexplicável.
Olha só.
Esta é a avaliação feita pelos médicos.
E esse é um processo que está em avaliação. Já começou essa avaliação, Irmã Gentila?
Nós pedimos agora, quando chegamos, no dia 3 de julho, ao prefeito da Congregação dos Santos, para que seja aberto o processo diocesano que foi entregue no mês de maio.
Uhum.
Então, estamos nesse primeiro passo. E, enquanto isso, em casa, nós estamos também levando adiante toda uma revisão, né, de um adiantamento dos trabalhos que foi feito em Porto Alegre.
Uhum.
Enquanto nós tivemos que esperar para poder vir para Roma por causa da pandemia.
Por favor, prossiga.
Então, o processo diocesano encerrou em Caxias no dia 27 de fevereiro de 2020. E agora, então, me perdi um pouquinho no que eu estava dizendo.
Tudo bem, eu vou tentar trazer de volta. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: quais são as etapas ou os processos que ainda faltam, que restam para que a gente possa efetivamente ter o processo de canonização?
Então, agora só falta isso, só falta a avaliação da parte dos médicos aqui, dos teólogos, e depois as conclusões deles serão levadas ao bispo e finalmente entregues ao Papa. E é o Papa quem se pronuncia, assim, sobre o fato prodigioso como um autêntico milagre e determina a disposição, né, de promulgar esse decreto. Então, são esses os passos.
Uhum.
Porque o processo histórico, assim, sobre a vida, virtudes, fama de santidade, foi feito para alcançar a beatificação. Agora é só o processo sobre esse fato que nós temos aqui apresentado como um presumido milagre.
Perfeito.
Irmã Gentila, o Brasil hoje é o país, né, com a maior população católica no mundo, mas nós temos pouquíssimas santas. Me parece que apenas uma santa nascida no Brasil, né, Irmã Dulce, e uma outra santa que não nasceu no Brasil, mas passou boa parte da sua vida aqui no nosso país. Eu queria saber por que esse fenômeno acontece, por que a gente tem tão poucos santos numa população católica tão grande.
Santos existem, e muitos, Fernando. São santos dentro de casa, muitas vezes. Aqueles que o Papa chama de santos na porta da casa.
Ah, sim.
E que é preciso saber ler esse testemunho. Então, certamente, na sua família, lá no Colégio Madre Bárbara, há muita gente santa. O que acontece, assim, para que o fato seja levado ao conhecimento universal, exige todo, então, este processo, e de um grupo que se encarregue também das finanças, porque implica em gastos.
Claro, claro.
E que não são poucos. É toda a questão, assim, de viagens, de documentação, de comissões que trabalham. E aqui na Congregação da Casa dos Santos tem essas taxas que nos envolvem, né? O pagamento dos médicos, da comissão de teólogos, a impressão na gráfica, depois a locação da Praça São Pedro, né, que provavelmente vai acontecer ali, todo o material necessário para o dia da canonização.
Olha
só. Tudo isso envolve muito trabalho e muito investimento.
Tem alguma ideia de quando podemos ter efetivamente a canonização? Algum tempo, alguns meses? Quanto ainda resta ou não tem como precisar?
Essa é uma pergunta, assim, de todo dia, né? Como um martelo. Aham. O pessoal deseja muito, muito essa canonização de Madre Bárbara. Sim. Mas cada caso tem o seu tempo, a sua cronologia. Não podemos dizer, prever o tempo. Certo. Porque depende muito dos tempos de cada comissão. Por exemplo, a parte da avaliação médica... São 7 médicos que examinam a documentação.
7.
Primeiro 2 peritos que vão examinar e vão ver se vale a pena investir em levar adiante essa causa. Depois outros 5 que vão examinar individualmente para depois debaterem o caso juntos, que eles chamam de consulta médica. Uhum. Então o tempo de cada médico até chegar à conclusão da comissão leva um tempo.
Certo.
E só depois disso é que entra a comissão de teólogos. E cada teólogo vai precisar do seu tempo e a sessão final para a conclusão a ser enviada aos bispos e ao Papa.
Muito bem.
Então, isso tudo não tem previsão.
Perfeito. Eu só vou trazer aqui a participação dos ouvintes em Porto Alegre, na sede geral das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e da Rede ICM, todos em sintonia com a entrevista da irmã Gentila Riquete. Abraços. Quem escreve é o Magnus Regis. Também aqui, bom dia. Estamos no Madre Bárbara, reunido no Colégio Madre Bárbara, aqui de Lajeado. Reunidas e escutando muitas irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria em todo o Brasil e no mundo ouvindo ao vivo. Felizes da trajetória de Bárbara e com a possível conquista da canonização da santa. Um grande abraço para a irmã Gentila e a irmã Marlise pelo excelente trabalho desenvolvido e ótima entrevista. Eu queria aproveitar e lhe perguntar, irmã Gentila, o que representa para essa sociedade brasileira, essa grande sociedade que nos acompanha, inclusive neste momento, que tem umbilicalmente essa relação com Madre Bárbara, o que representa a canonização, se ela vier a ocorrer?
A canonização dos santos, ela é sempre um sinal de Deus. Por que que a igreja pede um sinal de Deus, né, para que confirme a vida e a santidade desse filho? Porque a santidade, a igreja é santa nos seus membros. Então, o que é que a canonização de Madre Bárbara vem a dizer para o povo de hoje, que é a sua grande pergunta? Uhum. O mundo de hoje precisa muito de testemunhas da fé, de pessoas assim firmes na esperança e que apostam a própria vida na caridade, no amor, na solidariedade. É isto que Madre Bárbara foi, e ela é para nós hoje, diante da situação que estamos vivendo e diante de tanto sofrimento. Ela é um exemplo assim de uma mulher que vive intensamente o dom da fortaleza, que é um dom do Espírito de Deus infundido no coração dela. E ela persevera assim nesta missão até o fim com uma generosidade heróica. E outro aspecto em Madre Bárbara é a sua compaixão para com os pobres, a sua misericórdia para com quem tem alguma fraqueza. Tanto que ela diz: se queres ser feliz e sossegado, não guarde nada no coração, não se escandalize de ninguém, ore para seu próximo que caiu e não se julgue melhor do que ele. Legal. Então é uma compaixão, um amor que vai até o fundo da compreensão da dignidade da pessoa humana. É
e esse tomara... o... E tomara, né, dona Gentila, irmã Gentila, que a gente consiga usar as palavras que a senhora nos traz para este momento de polarização da sociedade tão conflituosa como a gente acompanha no Brasil, especialmente, a senhora sabe bem do que estou falando, que se possa recorrer aos ensinamentos de Madre Bárbara para, inclusive, refletirmos sobre o nosso comportamento rancoroso, de egoísmo, enfim, que muitas vezes nos persegue entregue e nos deixa pobres espiritualmente. Que possamos usar o exemplo que a senhora nos traga também para refletir e melhorar o nosso comportamento dia a dia.
Isso, Fernando, você exprime muito bem, assim como quem compreende o significado desse testemunho para os nossos dias. Eu quero assim dizer da obra ali, Madre Bárbara. O nome Colégio Madre Bárbara é ter a pessoa, o nome é uma pessoa. E a escola certamente se empenha em ser o que foi Madre Bárbara. Esse lugar de promoção humana, de defesa da vida, de valorização dos dons, dos talentos, olhar para aquelas crianças, aqueles jovens como tesouros. Madre Bárbara dizia: pérolas de tão alto valor que o próprio Cristo derramou o seu sangue para cada uma delas. Olhar assim para cada criança, para cada jovem. Eu imagino os pais, né? Certamente os pais, os avós dessas crianças, desses jovens, e nós também temos conhecimento, né? Do que era a educação no tempo de Madre Bárbara. Era um tempo da palmatória, o tempo de colocar as jovens, as crianças sobre as ortigas, sobre grãos de milho, encostados na parede, né? Assim, humilhados publicamente.
Sim, sim.
Madre Bárbara dizia: não, não é assim. Ela primou por um projeto educativo assim humano e humanizador. Hoje precisamos aprender a ser humanos. Leonardo Boff diz: Jesus foi tão humano, que só podia ser divino. Então Madre Bárbara foi tão humana, que só pode ser santa.
É verdade.
E assim há muitos santos educadores. Há muitos ali que estão dando a vida, apostando, né, na riqueza desta juventude que está ali cheia de sonhos, né, para construir a própria vida e transformar essa sociedade.
Muito
o mundo
bem.
Está sedento de justiça, de paz, de verdade. Né, Fernando?
Sem dúvida. Bom, irmã Gentila, quero lhe agradecer muito. Faz todo sentido, nós podemos pegar os exemplos, os ensinamentos de Madre Bárbara, traduzir, trazer para a contemporaneidade e aprender, cada um do seu jeito, com a sua crença, mas com certeza o que Madre Bárbara deixa de legado serve para cada um de nós. Porque em tempos de pandemia, em tempos de polarização social, política, que nem o Brasil vive, olha, um pouco de reflexão, de introspecção e olhar mais para si do que para o outro, talvez seja um momento em olhar para si no sentido de refletir e se autoavaliar e não só julgar o outro. Comece a olhar para si para se tornar um ser humano melhor. Irmã Gentila, eu quero lhe agradecer muito, foi uma grande satisfação poder conversar com a senhora e vamos combinar a partir do momento que tivermos novidades. Você tem o contato então, aqui do colega John, né? Que fez o contato com a senhora.
As pessoas que sintonizaram assim nesse momento. É muito lindo o nome da vossa rádio, né? A Hora.
É, Rádio A Hora, exatamente. E eu vou fazer questão de conversar com a senhora de novo no momento que tivermos uma nova etapa consolidada.
Esteja assim à vontade e nós estaremos à disposição para informar sobre os passos que vão sendo dados e também assim já aproveito de fazer esse pedido assim, né, de oração, né, e também de isso que o senhor disse, de divulgar esse testemunho para manter viva a esperança do nosso povo hoje. Então um abraço grande a todos os de Lajeado, né, que agora possam ser muito fortes também, né, durante esse frio tão intenso.
É verdade. Quantos graus está fazendo aí em Roma, a senhora sabe?
Mais de 30. Mas tá um calor intenso.
Aqui tá fazendo 7 graus agora, isso que não estamos na parte mais fria. Chegou a -2, -3 graus em algumas localidades aqui na volta. Tá frio por aqui.
Eu estou vendo aqui no pé do computador, é 34 graus.
Olha só. Irmã Gentila, cumprimentos pelo trabalho, um grande abraço e que possa ter sucesso nessa empreitada em prol da canonização de Madre Bárbara. Um abraço, até mais.